Conversa Bem Viver.
Ela foi a mais pura definição de semente. Minha gente, no dia 12 de agosto de 1983, na frente da sua casa, Margarida Maria Alves foi assassinada. A gente está falando de uma sindicalista, trabalhadora rural, uma das maiores mobilizadoras pela garantia de direitos da população que trabalha no campo. Mas é impressionante que, mesmo a vida dela sendo ceifada, ainda nos primeiros anos de trajetória política dela, isso não foi possível para interromper toda a luta. Pelo contrário, foi apenas a renovação. Desde os anos 2000, começou a Marcha das Margaridas, que mobiliza milhares, milhões de pessoas por todo o país a cada 4 anos para reivindicar a luta por direitos e também celebrar a trajetória dela. Para falar um pouquinho mais sobre Margarida Maria Alves, como ela ainda segue pulsando na trajetória das trabalhadoras rurais do nosso campo, quem conversa Bem Viver hoje é a presidenta da CONTAG, da Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Vânia Marques Pinto. Vânia, um prazer falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Satisfação é toda minha, Lucas.
Vânia, a sua simples existência como presidenta da CONTAG já é uma maneira de ver que a trajetória de Margarida realmente está reverberando. Primeiro, porque você é baiana, assentada da reforma agrária, educadora e comunicadora popular, e é simplesmente a primeira mulher presidenta da CONTAG. Conta, realmente a trajetória da Margarida te influenciou a chegar nesse cargo?
Sem sombra de dúvidas, Lucas. Acredito que não apenas a minha trajetória, mas a trajetória de várias mulheres que hoje estão no movimento sindical. Ela foi a primeira liderança feminina reconhecida nacionalmente a estar no sindicato. Nós sabemos que a história do sindicalismo, ele, em toda a sua trajetória, ele foi muito machista, porque não permitia que as mulheres sequer se sindicalizassem, muito menos chegar a um cargo de liderança. E Margarida Alves é essa inspiração para todas nós mulheres do movimento sindical. E como você bem disse, ela foi semente, porque a partir do momento que ela, que a vida dela foi ceifada, ela inspirou para que mais mulheres pudessem lutar pelos direitos humanos, pela reforma agrária, pelo direito das pessoas, mas também das mulheres ocuparem esses espaços. Então, ela é sim uma inspiração para todas nós, para mim também, que chego no movimento sindical através da educação do campo e que inicio a minha militância principalmente através da luta pela terra, porque foi a partir da luta pela terra que eu passei a entender o que era o sindicato, qual era a sua importância e passei a militar no movimento sindical. Então, a luta pela terra me trouxe para esse lugar e conhecendo a história do movimento sindical e conhecendo Margarida Alves, ela nos traz essa força para entender que mulher também pode estar ocupando esses espaços e espaços de liderança sem perder a essência, feminina e fazer a luta em defesa de toda a nossa categoria.
Muito bonito tudo isso, Vânia. Quero ouvir um pouquinho mais sobre essas inspirações, reverberações, mas primeiro me conta, tu lembra o dia que tu conheceu Margarida, a primeira vez que te falaram o nome dela e tu começou a conhecer um pouco dessa trajetória?
A primeira vez que eu ouvi falar no nome da Margarida foi numa formação nossa, foi realizada no estado da Bahia, a Enfoque, que é a Escola Nacional de Formação da CONTAG. Ela tem toda uma metodologia, iniciando pelos cursos nacionais, e eu fui egressa no curso estadual. Embora a gente já, ainda no curso de Pedagogia da Terra, a gente tem contato com a história do movimento sindical. O primeiro momento que marcou e eu fiquei de frente com a história de Margarida Alves foi no nosso curso da Enfoque, no módulo que a gente estuda a história do sindicalismo. Então, quando a gente estuda a história do sindicalismo, a gente consegue também perceber todas as lideranças, e é um momento que, além de trazer pessoas que vai fazer ali aquele momento, né, pessoas que já passou pelo movimento, que contribuíram, que ainda estão vivas, a gente também tem contato com as pessoas que já passaram, mas que não estão mais no movimento, com os mártires. Então, o momento que me tocou realmente foi quando eu estive como educanda no curso, no primeiro módulo do curso de educação popular realizado pela Enfoque.
Vânia, a Margarida chegou a ser presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, que é a cidade natal dela, em 1973. Ela tinha 40 anos. De certa forma, é uma trajetória prematura, né? A gente sabe que o trabalho sindical, reconhecendo todos os seus passos a passos, hierarquias e respeito, é normal que uma pessoa chegue a esse status de presidência um pouco mais avançada a idade. 40, de certa forma, é já um nível, digamos assim, de uma pessoa muito à frente do seu tempo. Mas eu fico curioso, quantos anos que tu tem? Quantos anos que tu assumiu a presidência da Contag?
Eu assumi a presidência com 40 anos também. Hoje eu tenho 41, então já tem 1 ano que eu estou no mandato da presidência da Contag. Eu comecei no movimento sindical bastante jovem. Eu não me, eu sou muito ruim com datas, então eu não me recordo qual era a idade que eu tinha quando eu entrei para a diretoria do sindicato, mas era menos de 30 anos. Eu ainda entrei jovem nesse espaço, embora eu não tenha militado nos espaços de juventude, porque eu entrei por essa porta da formação. Então, o primeiro cargo que eu ocupei no sindicato foi na Secretaria de Formação e Organização Sindical, e quando eu fui para a federação, entrei numa suplência, passei alguns meses na Secretaria de Políticas Sociais, depois fui eleita na Secretaria de Formação. Então, não tive essa militância por espaço das secretarias de jovens, nos coletivos de jovens, mas quando eu entrei para o movimento, eu ainda estava nessa cota com menos de 30 anos ali, acredito que na faixa dos 26 anos por aí. Então, coincidentemente, eu chego na presidência da CONTAG também aos 40 anos.
É uma coincidência, tu já tinha reparado nisso, já tinha feito esse paralelo?
Não, não, não tinha feito.
Mas é interessante que a Contag existe desde da década de 60, né? Não sei exatamente agora qual que é o período, mas a Margarida já estava em vida, já estava militando. O
Sim.
fato dela não ter chegado à presidência da Contag, existiu alguma questão de ela não ter se encaminhado para esse tipo de atuação?
Bom, a Contag nasce em 1963. Naquela época, toda a diretoria da CONTAG era masculina. As mulheres tiveram que fazer todo um movimento para poder conseguir construir uma coordenação de mulheres, que na época não era nem secretaria de mulheres. Eu não me recordo qual foi o ano. Depois a gente fez toda uma luta. Eu falo a gente porque eu me incorporo também como mulher. Então foi feita toda uma luta para poder chegar aos 30% de garantia de participação das mulheres nas diretorias da nossa confederação. Se não me engano, a primeira secretaria de mulheres, ou seja, para poder pensar o cargo das mulheres, era ocupada por um homem. Eu não me recordo agora o nome, eu estudei durante muito tempo a história da CONTAG, mas agora eu não me recordo desses detalhes todos. Mas foi uma construção muito longa para que as mulheres, inclusive, conseguissem transformar a coordenação de mulheres em uma secretaria, para poder estar no mesmo pé de igualdade das demais secretarias da CONTAG. Então, foi uma trajetória muito longa, porque o nosso movimento sindical e o campo brasileiro, muito machista, não entendia que as mulheres poderiam ocupar esses espaços. Mesmo Margarida Alves sendo uma liderança muito importante, eu acredito que ela também deve ter sofrido muito machismo, para poder enfrentado muito machismo, para poder ocupar o espaço que ela ocupou. Então, depois que a gente conseguiu alcançar a cota dos 30%, lutamos pela paridade. Quando a gente conseguiu alcançar a paridade, a gente teve que dizer que a paridade era o mínimo, porque não era apenas ter 50% de mulheres numa diretoria, era as mulheres também ocuparem os espaços que nunca foram ocupados por mulheres. Coincidentemente ou não, eu fui a primeira mulher na Federação da Bahia a ocupar a Secretaria de Formação, a primeira a ocupar a Secretaria-Geral, a primeira a ocupar a Secretaria de Política Agrícola aqui na CONTAG, que é um espaço muito masculino, porque o crédito, as políticas voltadas para as questões agrícolas é sempre direcionada para os homens. O lugar das mulheres era a Secretaria dos Cuidados. Então, na última gestão, eu ocupei pela primeira vez uma mulher na Secretaria de Política Agrícola. E acredito que foi isso que abriu portas para que eu pudesse hoje estar na presidência da CONTAG também. Essa luta que as mulheres fizeram, né, o nosso coletivo de mulheres conquistando a cota dos 30%, depois conquistando a paridade, e depois a gente conseguindo ocupar esses espaços que historicamente eram ocupados por homens, né, principalmente os espaços que vão discutir as questões das finanças, os espaços que vão discutir as questões dos créditos, porque esse espaço naturalmente era um espaço reservado para os homens. Para as mulheres, as secretarias dos cuidados. Aí a gente ia ter secretaria de mulheres, porque obrigatoriamente tinha que ser mulher, a secretaria de jovens, a secretaria de políticas sociais, que também vai olhar aí para as políticas sociais como um todo, a educação, a formação. Na Contag já tinha tido também secretárias, uma secretária de mulher que ocupou esse espaço, mas nunca as secretarias que naturalmente eram tidas determinadas para os homens.
É super complexo isso, né, Vânia? Porque a gente fica pensando que existe, obviamente, um espírito de união entre todos os sindicalistas, porque eles sabem qual é, digamos, o inimigo comum que todo mundo tem ali, por que que existe esse sindicato, por que existe essa união, quais são os objetivos ali formados. Mas, de repente, vai se ficar cada vez mais notório que existe, eu nem vou dizer um racha, porque parece que daí existe uma divisão eles contra elas, algo do tipo. Não é isso, é um impedimento, é a criação de um novo inimigo, de uma nova questão no meio dessa formação. Então, eu fico ouvindo aqui, imaginando um pouco mais a trajetória da Margarida naquele momento, de o quanto ela também tinha que ficar se dividindo entre pensar, bom, eu estou aqui para lutar pela reforma agrária, pela garantia de direitos para todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas ao mesmo tempo existe uma dupla jornada, que a gente pode chamar de dupla luta aqui, de ao mesmo tempo ter que convencer os camaradas, de convencer os seus parceiros de que o que ela está falando ali é assim uma reivindicação legítima. Então me parece que quando a gente fala da dupla, da tripla jornada que as mulheres têm, de voltar para casa, cuidar do lar, cuidar dos filhos, ela também se transfere automaticamente para a militância, se transformando numa dupla, numa luta de ter que não só, enfim, militar contra as questões que estão em vigor, mas também dentro do próprio ambiente que ela não consegue se legitimar.
Eu costumo dizer que são as contradições, né? Que elas são inerentes de uma sociedade capitalista, porque o movimento sindical ele não tá alheio a essas contradições. Nós temos várias contradições, essa é apenas uma delas. Vivemos numa sociedade que ela é patriarcal, ela é machista, a gente enfrenta a misoginia. Então eu costumo categorizar que essas são uma das contradições que o movimento sindical tem, assim como todas as organizações e entidades que a gente tem dentro de uma sociedade que é capitalista. E para poder vencer essa contradição, eu não acredito que seja algo que a gente consiga superar ainda estando em uma sociedade que é capitalista. E quando você fala dessa questão da dupla, da tripla jornada, é um olhar bastante interessante, porque não é apenas os serviços domésticos. É de fato uma estrutura, a gente enfrenta uma estrutura que ela é patriarcal e que a gente consegue perceber que o machismo e a misoginia ela está nas sutilezas do dia a dia, que na maioria das vezes ela sequer é percebida pelas pessoas. Então a gente costuma ver em uma reunião que uma mulher está falando, o homem vai lá e repete a mesma coisa que aquela mulher já disse, como se a ideia tivesse sido dele. Então são coisas que acontecem na sutileza e que na maioria das vezes não é percebido. Então, de fato, as mulheres que ocupam espaço no movimento sindical, elas têm uma jornada da casa, do trabalho doméstico, do cuidado da família, que é sempre responsabilidade da mulher, seja com as pessoas mais idosas da família, seja com os mais jovens, com as crianças, o cuidado do lar, da limpeza e a garantia do bem-estar daquela família é responsabilidade da mulher. E quando essa mulher é militante, ela precisa fazer tudo isso e ainda garantir estar disposta para poder fazer a militância e ainda ter esse outro trabalho, que é de provar que as suas ideias, que aquilo que ela está colocando na mesa é tão legítimo quanto uma coisa que é posta por um por um camarada, por um companheiro que é homem. Então, isso é algo que é real na vida das mulheres. Isso acontece até hoje. Enquanto uma mulher na liderança, eu consigo perceber isso. Obviamente que o fato da gente, de eu estar na presidência e ser um movimento que ele tem uma hierarquia, isso também impõe uma certa respeitabilidade, mas mesmo estando nesse cargo, eu não sou inerente de sofrer as falas machistas, os comportamentos machistas, inclusive de ter que repreender algum companheiro que está sendo machista com alguma colega ou com alguma pessoa que está ali dentro daquela reunião. Então, é algo que a gente consegue perceber no nosso dia a dia. E só conseguimos perceber quando a gente está muito atenta a isso. Porque, infelizmente, até nós mulheres somos condicionadas a naturalizar esse tipo de comportamento. Ah, porque é assim mesmo, porque sempre foi assim. Então, é um exercício de militância que nós temos que fazer cotidianamente. E eu não tenho dúvidas que Margarida, ela passou por isso também. Ela passou por isso para poder se reafirmar enquanto liderança, para ocupar o espaço que ela ocupou e para poder fazer a luta da defesa dos assalariados, que na época ela também fazia, da reforma agrária, e que foi brutalmente assassinada na frente, inclusive de seus familiares. Então, a história de Margarida, ela é uma história muito triste pelo que aconteceu com ela, de revolta, mas também é uma história da gente se inspirar na resiliência que ela teve, na luta que ela teve, que foi nessa perspectiva de mudança da sociedade como um todo.
É isso, que segue acontecendo principalmente a cada 4 anos, quando essa multidão ocupa as ruas de Brasília no movimento conhecido como Marcha das Margaridas, que aconteceu em 2023, a última, né? Então a gente deve ter mais uma ano que vem. Presidenta, ainda falando um pouco sobre essa trajetória da Margarida e comparando um pouquinho também com os teus passos, queria te ouvir sobre o efeito regional, sobre o fato dela também ser nordestina, assim como a senhora, e comparando um pouquinho sobre a origem da militância, da luta pela terra no Brasil, que a gente sabe que as ligas camponesas, que é a pedra fundamental, é de fato, são pernambucanas, digamos, e começa justamente nessa união entre Pernambuco e Paraíba. Ainda que a fundação em si do MST, que é um movimento que, digamos, perpetua todo esse legado, seja do Rio Grande do Sul, é muito consolidado em Santa Catarina também, no Paraná, enfim. Existe também um pouco dessa disputa regional dentro da luta pelo campo, pela luta pela reforma agrária? Em algum momento a senhora já se sentiu desconsiderada por ser baiana e, de alguma maneira, pesquisando mais a trajetória de Margarida, também viu que ela enfrentou barreiras por ser de Alagoa Grande?
Bom, as ligas camponesas também compõem a história da construção da CUNTAG. Quando a gente vai pegar ali toda a história, então a gente tem uma forte influência das ligas camponesas, temos influências da UFRAB, então é dessas lutas todas que a gente tem essa constituição desse movimento que é muito diverso. E estar na liderança da CUNTAG também é compreender toda a diversidade regional que a gente tem dentro do nosso país. Quando eu olho para a região sul, é completamente diferente da região nordeste, mais diferente ainda da região norte. E eu acredito que a CONTAG, ela é a CONTAG porque ela consegue compreender toda essa diversidade regional que a gente tem e busca fazer uma integralidade, buscando o respeito. E é fato que, às vezes, a gente enfrenta, sim, essa diferença regional como alguns obstáculos, e a gente tenta construir isso internamente de uma forma bastante solidária, tanto que a gente construiu um projeto que se chama Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, e a gente busca passar por essa premissa da solidariedade também dentro do movimento sindical. De fato, eu me lembro de quando eu vim para a CONTAG, para a Secretaria de Política Agrícola, que é uma secretaria que sempre foi comandada por homens, e sempre ali por pessoas da região sul, o fato de ser uma baiana, eu enfrentei sim uma barreira. Espera aí, uma baiana na Secretaria de Política Agrícola? Como assim? E aí foi feito todo um diálogo, uma construção com as federações que costumavam, né, ocupar, a representação, ocupar essa secretaria. Então a gente consegue perceber que existe sim, mesmo dentro do movimento, algumas ressalvas, e que elas são quebradas à medida que a gente vai ocupando esse espaço e vai mostrando que sim, é possível é uma pessoa nordestina, está comandando a confederação. O que também não é tão fora da curva, porque a gente sempre teve lideranças nordestinas na presidência da CONTAG, né? O ex-presidente era pernambucano, a gente já teve Manuel, também era pernambucano. Então, a gente já teve por esse espaço pessoas que eram do Nordeste. Acredito que isso também faz com que a gente perceba que existe uma força muito grande também no Nordeste. Quando a gente olha o potencial da região Nordeste dentro da CONTAG, são federações muito articuladas, que têm um trabalho de base muito forte, que têm uma quantidade de sindicatos muito significativos. E a federação, o fato de eu vir da Bahia, também traz um pouco disso, porque é uma das maiores federações que a gente tem no Nordeste. Nós temos filiados à nossa federação mais de 400 sindicatos. Então, de fato, é a maior federação do Nordeste quando a gente olha para o número de municípios, o número de sindicatos e toda a história que a Federação da Bahia tem, porque, inclusive, o primeiro sindicato que a gente tem constituído no Brasil veio da Bahia, ali na região sul do nosso estado, hoje município de Itabuna. Então, acredito que a gente precisa, às vezes, valorizar muito mais a nossa história, o chão que a gente pisa, e evidenciar isso, e não se colocar nesse lugar que historicamente o Nordeste é colocado, né? Porque a história do nosso país, ela mostra que o Nordeste, ele sempre teve nesse lugar. Num lugar de desprivilégio, se assim eu posso dizer, né? Que os investimentos maiores financeiros das políticas sempre iam para a região sudeste, para a região sul, e a região nordeste ficava sem esse apoio, sem esse olhar da necessidade, assim como a gente vê que hoje ainda o norte não tem os investimentos que precisariam ter. Então, eu acredito que tem todo um histórico, e dentro da CONTAG nós não estamos imunes a isso, porque também faz parte de mais uma das contradições, porque é um movimento que compreende o todo, mas que mesmo assim a gente tem todas essas diferenças.
Maravilha. E agora sim, para fechar, presidenta, na sua opinião, acredita que Margarida estaria satisfeita com a gestão do ter dessa desse terceiro mandato do presidente Lula, principalmente no que diz respeito a políticas agrárias?
Bom, é um momento bastante complexo esse do nosso Brasil. Eu não sei se ela estaria satisfeita. Eu posso dizer que a gente tem olhado essa complexidade toda, entende que poderia ter sido feito mais pela população brasileira como um todo, principalmente olhando para o campo, para as florestas e para as águas. Mas quando a gente olha o cenário que esse terceiro governo Lula pegou, a gente fica se perguntando se seria realmente possível fazer mais. A gente viu que os espaços de diálogo com a população estavam extintos, várias políticas desconstruídas, um ministério que pensava agricultura familiar já não existia mais. Então, ele pegou um cenário bastante difícil e duro, que ao invés de poder você dar um passo para frente para poder construir o novo, você teve que reconstruir políticas que já existiam porque elas estavam ali destruídas. Esse ano a gente teve um avanço significativo do ponto de vista das políticas ali apresentadas pelo Plano Safra, mas nós gostaríamos que tivesse ainda mais terras desapropriadas, mais famílias assentadas, que nós tivéssemos um volume ainda maior para as famílias conseguirem acessar o crédito, que a gente tivesse principalmente mais famílias produzindo de forma agroecológica, olhando aí para essa possibilidade que a gente tem hoje de tecnologia, de ter mais pesquisa voltada para a agricultura familiar, para os camponeses e camponesas, porque o que a gente vê é um investimento muito grande ainda para as grandes propriedades, para os grandes proprietários. E para a agricultura familiar, a gente tem ainda uma deficiência nessa parte da pesquisa. Temos ainda uma deficiência quando a gente olha para assistência técnica e extensão rural. Então, tem muito que ser feito ainda. E E é um cenário tão complexo que a gente não tem condição de avaliar como que seria se fosse um outro governante. Eu acredito que a divisão ideológica no nosso país, ela ainda é muito acirrada. Esse avanço das ideologias da extrema-direita tem entrado para dentro das famílias trabalhadoras, que é o que mais nos preocupa, porque quando essa ideologia faz parte daqueles que são os detentores dos meios de produção, a gente entende que eles estão seguindo a lógica do capitalismo. Mas quando isso passa a ser absorvido por quem trabalha e por quem produz no nosso país, isso se torna muito preocupante. Então, eu não sei se ela estaria satisfeita. Eu gostaria que a gente tivesse avançado mais e tivesse feito mais. Mas também entenda a complexidade que a gente vive no nosso país, com um Congresso tão, tão conservador, dominado ali pela direita, pela extrema-direita, o orçamento do Brasil capturado também pelo Congresso, e acredito que, vindo um Lula 4, pela quarta vez, ele precisa de ter capacidade de governar. E hoje a gente percebe que essa capacidade de governar, ela está prejudicada pelo Congresso. Então, teríamos que avançar também no Congresso, com deputados, deputadas, senadores e senadores, que hoje eu acredito que é o pior atraso para o Brasil, é não termos lideranças que dialogam com um projeto de um Brasil que pense na classe trabalhadora.
Essa foi Vânia Marques Pinto, a primeira mulher presidenta da CONTAG, a Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, perdão. Ela que nos ajudou a celebrar a trajetória de Margarida Maria Alves, que foi assassinada no 12 de agosto de 1983. A gente está falando de uma das maiores lideranças sindicais, uma das primeiras mulheres a ocupar esse cargo. Ela que é à frente do Sindicato de Alagoa Grande, moveu diversos processos contra latifúndios, introduziu também muitos direitos, a conquista do 13º salário, férias, tantas outras coisas, e também foi uma educadora popular que atuou ao lado de Paulo Freire. E embora ela tenha sido assassinada dessa maneira tão brutal, o que resultou disso são sementes. A cada 4 anos acontece uma marcha em homenagem a ela, Margarida Alves, a Marcha das Margaridas, que ocupa Brasília dessa maneira, florescendo esperança no nosso país. Presidenta, muito obrigado pela sua disponibilidade, um prazer falar com a senhora e até a próxima, viu?
Satisfação é toda minha, e em 2027 teremos Marcha das Margaridas.
Conversa, bem viver.